Obrigado, senhor presidente. Eu me senti contemplado com a resposta do senhor Anderson. Ele deixa claro que ele pede a verba. O problema é que os senadores que me antecederam da base do governo, da ex-presidente Dilma, colocam sempre que o documento já chegou pronto para ela assinar. Não. A decisão do Ministério é pedir a verba. Agora, se vem por forma de projeto de lei ou de decreto, isso é uma decisão da Presidente da República. Aí está o fato específico de que ela optou, e sem dúvida alguma deve ter sido algum ministro também, não o nível do senhor Anderson, mas deve ter sido a Casa Civil, ou o ministro da Fazenda, ou o ministro do Planejamento, que junto com ela decidiram que, ao invés de pedir ao Congresso Nacional aquela verba solicitada pelo Ministério fosse encaminhada por projeto de lei, não, encaminhou por decreto. Então, a Presidente da República é que tem essa prerrogativa de decidir o que vem para o Congresso Nacional. E, ao editar um decreto, ela tem que responder pelo artigo 4º da LOA. Ela tem que saber se está cumprindo a meta, ela tem que saber as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também do impedimento e da vedação que tem pela Constituição brasileira por não editar decreto enquanto a meta não estiver sendo cumprida. Então, fica claro, todos que vão aqui vão dizer a mesma coisa. Solicitei verba. Agora, o decreto é a decisão da Presidente da República. Muito bem, muito claro. Eu acho que ficou mais do que transparente agora a acabar com essa tese de que o funcionário de cada ministério é que induziu a Presidente da República a assinar um decreto. Não, ele simplesmente pediu a verba, o que é normal, qualquer um não tem crime nenhum de pedir a verba. O crime é exatamente o praticado pela Presidente, que é prerrogativa dela, e foi decisão dela não ser PL e sim ser decreto. Obrigado, presidente.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ataídes Oliveira. Três minutos, senador.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu continuo dizendo que o problema do Brasil, o problema do PT que causou o país, é a dívida pública. Esses 3 trilhões e 200 bilhões de reais gastos tão somente nesses 14 anos de PT, esse é o grande problema. É tomar dinheiro emprestado de banco estatal, emitir esses decretos, isso é acessório, isso é consequência dessa irresponsabilidade. Alguém tinha que ter dito ao Lula e à Dilma que o dinheiro um dia ia acabar. Esses 3 trilhões e 200 bilhões um dia ia acabar. E acabou o dinheiro, a festa acabou. E o povo agora tem que pagar a conta. Essas conquistas sociais estão ditas por aí. Eles usaram esses programas para ganhar as eleições e permanecer no poder. E eles mesmos tiveram que destruir os programas, senhor presidente. Construção de creche em 2015, uma queda de 88% no programa. Minha Casa Minha Vida, 74%. Brasil Carinhoso, 66%, 66% de queda. O Pronatec, 56%. O CRAC, É Preciso Vencer, 49% de queda. Reforma Agrária, 29%, Rede Cegonha, 23%, Bolsa Família, tiveram que reduzir em 6%, o FIES, tão falado FIES, 5%, o Seguro Defeso está suspenso, Minha Casa Melhor, né, que ó, um cartão de 5 mil para todo mundo gastar, o coitado do pobre, quando viu aquele cartãozinho, falou, meu Deus, que maravilha, quero comprar minha geladeira, acabou também. Unidades básicas de saúde, 23%. Farmácia popular teve uma queda de 578 milhões de reais. Água para todos, 520 milhões. Programa de aquisição de alimento, 440 milhões. Ciência Sem Fronteira, de 101 mil alunos, caiu para 87. Enfim, senhor presidente, é isso que o povo precisa saber. Gastar o dinheiro do contribuinte sem um pingo de responsabilidade. E agora então veio a conta. E essa conta quem vai ter que pagar é todo o povo brasileiro. Eu estava olhando a história das pedaladas. Lançamentos de débitos de 2012 que só foi pago em 2015. 2012 tinha um débito de 3 bilhões que foi pago em 2015. 2013 tinha 4 bilhões de dívida, pagou em 2015. Em 2014 tinha 6,5 bilhão, só pagou em 2015. Em 2015 tinha 5 bilhões, só foi pago em 2016. Se presidente Dilma sabia disso ou não, a lei de crimes de omissivos é muito claro no seu artigo 13.2. Portanto, senhor presidente, eu lamento tudo isso. O problema do Brasil é que Lula e Dilma meteu a mão no dinheiro do povo e gastou erradamente. E agora a conta está aí para o povo pagar. Isso aqui é tudo blá, blá, blá. Tudo é blá, 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 com todo respeito ao senhor. É tudo blá, blá, blá. O problema é muito mais sério. Muito obrigado, senhor presidente. Não tem pergunta.
Passo a palavra à doutora Janaína Conceição Pascoal, na condição de advogada da acusação. Seis minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a presidência, a relatoria, os senhores senadores, colega advogado, a testemunha. Esse quadro que o senador leu agora com relação aos programas, ele é muito significativo. Por quê? Porque a presidente Dilma, de maneira estratégica, não fez em 2014 os cortes que ela já sabia que precisaria fazer, porque ela queria garantir a reeleição. Ela deixou para fazer esses cortes todos em 2015. Então, se hoje programas não são mantidos, não é porque ela está afastada. Não são mantidos, é porque ela já sabia que não os poderia manter. Ela já sabia, e por isso instrumentalizou os bancos públicos, fazendo com que os bancos públicos pagassem os programas, não contabilizando esse empréstimo, que é proibido por lei, isso é que são as pedaladas, pegar empréstimo dos bancos públicos contra a lei de responsabilidade fiscal. Ela não demonstrou esse rombo para que as pessoas votassem nela, acreditando que todos esses programas que o senador Ataíde leu aqui, que eles teriam continuidade, eles não tiveram. Então, isso é muito importante que seja dito. Eu acho interessante que os senadores que defendem a presidente em todo momento digam que a denúncia é inepta e que se nós pudéssemos voltar atrás, nós faríamos uma denúncia diferente ou uma outra denúncia. Nós, se tivéssemos a oportunidade de apresentar uma nova denúncia, só o que nós faríamos seria acrescentar mais crimes, né? Porque depois da data que nós apresentamos a denúncia, vieram várias delações, vieram novos elementos, vieram as medidas provisórias criminosas que afrontam novamente a lei de responsabilidade fiscal para pagar as pedaladas, né, no intuito de apagar um crime. Então, se nós pudéssemos voltar atrás ou tivéssemos a oportunidade de emendar a denúncia, só o que nós faríamos seria acrescentar mais crimes. Né? Todo santo dia tem um escândalo envolvendo o partido da presidente. Isso não se pode negar. Então, também acho muito interessante que um senador diga que nós erramos porque levamos em consideração o superávit total e não o superávit setorial. E o outro senador diga que nós erramos porque, na verdade, não havia... Houve uma frustração na expectativa de receita. Que são coisas absolutamente incompatíveis. Se a testemunha está dizendo que pediu crédito porque houve um excesso de arrecadação naquela especificidade, como é que agora o argumento é da frustração de receita? Então, na verdade, quem não está se entendendo é a defesa. A nossa acusação é clara. Existe o artigo 167 da Constituição Federal que proíbe a abertura de crédito suplementar. Não estamos falando de decreto de contingenciamento, estamos falando de decreto que abre crédito suplementar. São coisas diferentes. O artigo 167 é claro. O artigo 4º da LOA acaba flexibilizando, né, dando esta possibilidade até para não engessar a atuação do Executivo, desde que os decretos sejam compatíveis com a meta. E quando a presidente baixou esses decretos, ela sabia que eles eram incompatíveis, porque ela já tinha mandado o PLN 5 pedindo essa alteração aqui para o Congresso. Então a nossa acusação é clara. E ela está aprovada, porque todas as testemunhas que vêm aqui falam de outras coisas, na medida das suas competências, mas que em nenhum momento afastam o centro da acusação. Então isso é importante que seja dito. Desculpa, falar que é inepto, na verdade pode dizer que falta coisa na denúncia, porque tem muito mais crime. Né? Os crimes que estão descritos na denúncia já não estão sendo levados na sua integralidade em consideração, porque o deputado Cunha acabou ajudando a presidente ao dar aquele primeiro despacho. Né? Isso a defesa não nega, nas próprias alegações fica claro que eles tentam restringir a nossa denúncia à decisão do Cunha. Agora, depois de tudo isso, o que apareceu de crime que nós poderíamos acrescentar? Então a gente não retira uma vírgula da nossa denúncia. Eu pergunto ao doutor Anderson, quando o senhor disse que apenas 300 milhões foram executados, o senhor sabe dizer se esses 300 milhões foram executados antes da aprovação do PLN 5? E até emendo uma outra questão, quando o senhor solicitou esse crédito, o senhor se lembra ou teve conhecimento, porque talvez isso nem chegue no órgão setorial, se lembra se a presidente já tinha mandado? Porque com certeza ela editou os decretos depois de encaminhar o PLN 5. Mas quando o senhor solicitou, o senhor tinha conhecimento? Isso chega no órgão setorial que a presidente tinha mandado um projeto de lei para alterar a meta? São as duas indagações.
Passa a palavra ao senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senhora advogada, infelizmente eu não tenho a data quando foi executada a despesa, né? Eu não posso dizer se foi antes ou depois, não poderia até pesquisar essa informação para te passar posteriormente. No momento eu não disponho. Né? A segunda pergunta foi, desculpa.
Se a época da solicitação, se o senhor tinha conhecimento que a presidente já havia mandado esse PLN para alterar a meta, isso chega ao órgão setorial? Esse tipo de preocupação chega ao órgão setorial?
Não chega, senhora advogada.
Não chega. Tá. E uma pergunta, só para eu compreender um pouquinho dessa dinâmica no órgão setorial. O senhor disse que, especificamente com relação a um dos decretos, houve excesso de arrecadação. Se esse decreto não tivesse sido editado, onde esse excesso de arrecadação seria utilizado? Porque a defesa pergunta o tempo inteiro se não fosse o decreto, o que aconteceria? A minha pergunta é um pouco diferente. Este dinheiro que o senhor disse que já estava sobrando, digamos assim, se não houvesse o decreto, onde ele seria utilizado?
Bom, se não tivesse sido editado o decreto, você não poderia utilizar o recurso dessa fonte. Como exemplo aqui no CLEP, ela foi um crédito oriundo da venda de um ativo, de um terreno para a Marinha, né? No valor de 14 milhões e 500, cerca de 14 milhões e 500. Se não tivesse incorporado o orçamento, você não poderia. Esse dinheiro ia ficar parado dentro da são recursos próprios que a gente chama, né? Ficaria parado dentro da unidade, não poderia ser executado.
Doutora Janaína, 1 minuto.
Não, muito obrigada, agradeço a testemunha. Só acho que é importante frisar que, tal qual as demais testemunhas, muito embora respeite muito o doutor Anderson e as demais, em nada se acrescenta no que diz respeito à discussão objeto do processo. E aí eu reitero, respeitando muito a defesa, que esse expediente de arrolar 40 pessoas é um expediente claramente protelatório. Porque as pessoas que estão sendo trazidas aqui não têm o que acrescentar ao mérito do debate aqui da causa. Né? E a defesa está fugindo reiteradamente de abordar as questões atinentes à fraude da qual o país foi vítima, né? É caracterizada não só pela edição de decretos, mas pelos cortes que não foram feitos em 2014 e deixaram para ser feitos em 2015 e pela maquiagem referente às pedaladas. Isso é importante que seja dito. Só isso, excelente.
Com a palavra o advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. 6 minutos.
Senhor presidente, preliminarmente, 2 observações de esclarecimento. Foi comentado um pouco, há pouco, que, segundo o depoente, os processos eles seriam solicitados pela ponta e, quando chegava ao presidente da República, então, ela, a presidente da República, decidia de uma forma ou de outra, dentre as alternativas múltiplas que eram apresentadas. com todas as vênias, não foi o que depôs o depoente e não foi o que depuseram todos os depoentes. Essa situação é feita na SOF, Secretaria de Orçamento Federal, a partir de uma solicitação da unidade em que há diálogo, muitas vezes, entre a unidade e a SOF. Então, eu pedi até que Vossa Senhoria depois confirmasse, assim que terminar as perguntas, porque houve uma afirmação aqui que me parece estar contrária ao depoimento de Vossa Senhoria e contrária a toda a prova produzida nos autos. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar o brilhantíssimo esforço do nobre senador Cássio Cunha Lima, que tenta contornar a trajetória, né, brilhantemente, como ele é praxe, para tentar evitar descaracterizar a prova constituída. Vejam, ele fez duas afirmações que eu quero comentar, porque auxilia extremamente a tese da defesa. Ele diz: o descumprimento da meta não é o crime. Atenção, o descumprimento da meta não é o crime. A palavra não é minha. É do líder do PSDB. O crime é emitir decretos quando a meta não estava sendo cumprida. Portanto, na tese dele, porque já ficou claro que os decretos não afetaram a meta no financeiro. Inclusive, o depoente chega a dizer que gastou-se menos, inclusive, do que havia empenhado. Ou seja, não houve gastos que afetavam a meta fiscal. Então, é uma situação meramente formal. Meramente formal. Não trouxe gastança, não trouxe prejuízo. Não trouxe lesividade. E por que eu quero frisar isto? Porque o moderno direito penal coloca a lesividade como ponto central da configuração da conduta para tipificação criminosa e para a configuração do dolo. Sem lesividade, não há crime. Nesse ponto, cito uma pessoa que eu até estava tentando trazer como especialista a esta comissão, mas lamentavelmente não pôde, o ilustre penalista Raul Zaffaroni, membro da Suprema Corte Argentina, com quem conversei, e que estava disposto a vir a esta comissão prestar depoimento se admitisse. É um dos maiores penalistas mundiais hoje. Iria demonstrar isto. Não há lesividade. Por que não há lesividade? Se não afetou a meta fiscal, como reconhece o nobre senador Cássio Cunha Lima, foi uma mera questão formal, que outra lesividade existiria? Ah, então seria nos méritos liberatórios. Por exemplo, uma das liberações mencionadas aqui foi para radiofármacos para combate ao câncer. Ou seja, lesa-se o interesse público na liberação de radiofármacos para combate ao câncer? Eu ousaria dizer que se o senador Caiado tivesse ganho a eleição presidencial, ele próprio não evitaria baixar um decreto para que o combate ao câncer não fosse paralisado. Onde está a lesividade se a meta não foi atingida? Onde está a lesividade se os decretos foram baixados para atender a Polícia Federal, para que a polícia, para que nós tivéssemos passaportes expedidos, para que a Lava Jato não parasse, para que remédios contra o câncer fossem fabricados, para que hospitais universitários não parassem? Onde está a lesividade? Onde está a gastança se os decretos não implicaram em gastos além daquilo que efetivamente estava previsto na forma original e nem afetaram as metas? Então, eu agradeço o raciocínio que foi feito, porque ele fecha todo o conjunto probatório de forma a demonstrar não há crime, não há dolo, não há lesividade, não há nada. Há um pretexto para atacar essa senhora presidente da República. E quero ainda observar, relativamente às questões que aqui foram colocadas, para que eu possa fazer a pergunta ao nobre depoente. Vossa Senhoria falou do excesso de arrecadação, do superávit na sua unidade. Eu quero que Vossa Senhoria confirme isso, porque eu vou ler a denúncia. Eu faço questão de ler a denúncia, que nós afirmamos que tem equívocos técnicos. A denúncia diz o seguinte: os decretos, cuja publicação de hora oficial encontra-se comprovada nos documentos anexos, etc., se valem de superávites financeiros e excesso de arrecadação. E aí diz: todavia, estes superávites dos decretos e excesso de arrecadação são artificiais, pois, conforme se pode verificar a partir do PLN 5 de 2015, encaminhado ao Congresso Nacional em 22 de julho de 2015, o Poder Executivo já reconhecera que as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 13.080 de 2015, não seriam cumpridas. Ou seja, a denúncia está dizendo que o superávit e o excesso invocado nos decretos são artificiais, porque já se havia proposto uma alteração da Lei de Metas Fiscais, laborando, portanto, num equívoco, porque está achando que o superávit era geral e não da unidade. Então, a pergunta que faço à Vossa Senhoria, mais uma vez atendendo estritamente ao prazo que me é dado, é a seguinte: o superávit e os excessos de arrecadação que basearam esses decretos eram artificiais? Foram inventados ou não? Então, pediria à Vossa Senhoria que me respondesse as duas perguntas nesse momento. A primeira, para que eu pudesse descaracterizar a afirmação feita aqui por senador que me antecedeu, E a segunda, efetivamente, é a denúncia. A denúncia diz que os superávites e essa arrecadação eram artificiais, que era uma fraude. Esses decretos foram uma fraude, porque inventaram superávites, inventaram arrecadação, porque o governo tinha mandado uma lei de alteração de metas fiscais, fazendo, a meu juízo, uma clara confusão básica dentro dos conceitos orçamentários. Pergunto, então, foram artificiais? Foram fraudados, como diz a denúncia, esse excesso de arrecadação e esse superávit?